Bom, hoje a gente encerra com a Fernanda, não é? Vamos lá. É, Fernanda de Mendonça Ortega é o nome, né, da candidata, o nome de urna, Fernanda Ortega, não é? O partido é o PSOL, a coligação é Construindo Igualdade, Transformando Realidades, Federação Brasil da Esperança, que é o PT, PCdoB, o PV, não é? E a Federação PSOL, a rede, né, ele está junto também coligada. Bom, é a sua primeira eleição, né, a Fernanda está aqui, não é, como a sua primeira eleição. Não é? Tudo bem, pode falar a idade, Fernanda? É 49 anos, né? 49 anos a Fernanda já me passou aqui, né? Bom, e a gente também está abrindo, né, todas essas entrevistas, também trazendo um vice, né? O vice da Fernanda é o Murilo Aparecido Cesário de Souza. O nome de urna, né, está com o Murilo Cesário. Ele é do PT, não é? Junto aí na coligação, acho que em 2016, né, que a gente apurou aqui, ele foi candidato a vereador pelo PT e teve 32 votos naquela época, não é? Muito bem, vamos lá então, a gente vai pôr na tela, né, o Murilo vai ter os 5 minutos, né, Murilo, para se apresentar, para dizer aí às pessoas, né, quem o Murilo é, enfim, 5 minutos para você, ok, Murilo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Primeira FM 99, a equipe aqui da Primeira também. Uhum. Quero agradecer pelo espaço cedido, isso é muito importante para o campo democrático. Vamos lá. Sou Murilo Cesário, 27 anos, disputando a eleição como vice ao lado de Fernando Ortega. Somos da Chapa 50 e juntos estamos trabalhando por uma Itápolis mais justa, inclusiva e fraterna. Somos do time do presidente Lula e com muito orgulho estou à frente da direção do Partido dos Trabalhadores de Itápolis. Sou jovem, mas sempre tive uma mentalidade madura. Aos 22 anos conquistei a minha casa própria e também meu automóvel. Não pode ser do ano, mas é fruto de muito esforço e trabalho. Comecei a trabalhar desde os 14 anos, atuando em uma indústria de suco atualmente, além de prestar serviço para a empresa do setor de costura e embalagem. Também estou cursando o segundo semestre do curso de gestão da produção industrial. Minha vida pessoal me ensinou muito sobre a perseverança. Fui casado por 2 anos. Nesse tempo, minha esposa e eu tivemos a alegria de esperar um filho. Infelizmente, sofremos um aborto espontâneo. Mas isso fortaleceu ainda mais e querer e a luta e perseverança e melhorar as condições. Agora muita gente espalha por aí boatos, dizem que vamos transformar Itápolis em uma nova Venezuela. Isso não é verdade. O que buscamos é uma cidade fraterna onde todos tenham voz e vez, onde o progresso seja todos. Outro boato que inventam também é sobre a implantação de kit gay nas escolas. Quero ser muito claro, isso é mentira. As crianças nas escolas precisam de educação e respeito, não discussões sobre gênero. O que nos defendemos é respeito por todas as formas de amar e de ser. Queremos uma cidade onde todos possam viver em harmonia, sem preconceito e sem ódio. Estamos ao lado do amor. Nosso compromisso é com o futuro de Itápolis. É por isso que aceitei o desafio de caminhar ao lado de Fernanda Ortega. Ela é uma mulher de caráter, responsável, profundamente comprometida com o bem-estar da nossa cidade. Nossa proposta foi construída com muito pés no chão e honestidade, e com soluções reais para os desafios que enfrentamos. Não estamos aqui para prometer coisas mirabolantes, mas sim para oferecer um caminho verdadeiro para o progresso de Itápolis. Estamos disponíveis nas redes sociais com nossos contatos para quem quiser dar sugestões, esclarecimento ou dúvidas. E com muito respeito peço a vocês que analisem nossas propostas com carinho. Nosso objetivo é uma Itápolis mais justa e inclusiva e mais fraterna. Contamos com o apoio de vocês para fazer essa transformação. Juntos. Venha com a gente.
Tudo bem. O Murilo tem mais um minutinho e meio. E se você quiser falar mais algo, fica à vontade, tá bom?
É, falar mais, porque aceitei esse desafio de sair como vice, né?
Uhum.
Para tentar mudar a realidade, tirar os jovens da rua, garantir mais emprego, mais qualificação, né? Hoje a gente vê que a cidade tem vagas, mas não tem pessoas qualificadas, né, para compor essas vagas. E juntos fazer uma cidade mais fraterna, como eu já tinha ressaltado.
Uhum.
E é isso.
Muito bem, tá aí, né? Então, o Murilo, né, se apresentando e passando aí, né, todo o seu currículo, vamos dizer assim. É isso, né? Obrigado, viu, Murilo, ter vindo também aqui, né, se apresentar. Vamos lá, então agora a gente já pode passar para a Fernanda, né, Fernanda, que também está aqui com a gente. Nós passamos algumas perguntas, né, para todos os candidatos. As perguntas são todas iguais, né, apenas uma no final, que a gente tem aí um tema aberto, mas também são praticamente perguntas iguais. E aí, né, a gente já começa, né, Fernanda? Bom dia a você. E vamos já para, né, o tema aí, que acho que é um dos mais importantes, né, no modo da gente pensar. Todos são importantes, mas a saúde, né? As principais aí, metas, os projetos, né, para a área da saúde que você tem, né, aí planos, né, para os 4 anos, se for eleita, daqui adiante. Bom dia, Fernanda. Um pouquinho mais para frente.
Bom dia, Bilão. Bom dia a toda a equipe da Primeira. Bom dia aos ouvintes. Realmente a saúde foi uma das coisas que eu mais ouvi críticas conversando com a população, né? Desde a falta de manutenção de equipamentos, filas, demora para exame, falta de médicos especialistas, uma chuva de problemas que a gente escuta da população principal. Então, na área de saúde, a gente tem alguns planos, que é criar o poupa-tempo da saúde, que é uma policlínica, que nessa policlínica a gente teria mais médicos especialistas, que é um programa federal, então não teria oneração, né, das verbas do município.
Uhum.
E nessa policlínica, então, a gente teria todos os especialistas, os exames e uma farmácia popular, onde as pessoas já passariam pelos médicos e já sairia com o remédio na mão.
Uhum.
Não tem que ter essa logística longe. E para solucionar as filas, que é a maior reclamação, a gente pretende criar um médico teleassistência.
Uhum.
E a UBS digital. Porque hoje é tudo,
sim,
aplicativo. E não tem como a gente fugir da tecnologia, do futuro, do que está acontecendo no mundo. A gente não pode parar no tempo. A gente tem que se adequar e se modernizar. Então, essa UBS digital, uhum, ela seria um aplicativo que por ali você conseguiria marcar sua consulta, você consegue acompanhar seus exames, seu número de fila, quantas vagas tem em cada especialidade, inclusive quantos remédios tem na farmácia popular, para também o médico, às vezes ele pode dar um remédio ou outro, tem um na farmácia, não tem o outro, inclusive para o médico saber o que está disponível.
Sim.
Então, isso também de certa maneira gera uma transparência. Porque muita gente fala, às vezes, sem saber, né? Ai, não deu para mim porque tá guardando para peixada, só tinha pouco remédio, só dos amigos dele. Então, assim, com transparência não vai ter conversa, porque todo mundo vai saber o estoque, né? Então, evita muitos transtornos disso daí, né?
Sim.
A gente também pretende aprimorar a fiscalização dos contratos públicos de saúde e desenvolver metas de indicadores de qualidade, né?
Uhum.
O médico de família, a gente também pretende ampliar e fortalecer a rede de saúde mental, né? Porque a gente é uma cidade, infelizmente, Itápolis tem um índice alarmante e triste de suicídio.
Sim.
Que ninguém se fala, mas a gente precisa fortalecer muito o tratamento de saúde mental, tanto o infantil como o adulto, como a parte de drogas, né? Fazer setores diferentes, porque são cuidados diferentes, né? Um usuário não vai ser o mesmo tratamento de uma criança que está depressiva, ou que é hiperativa, ou que tem até, ou que, enfim, fortalecer a saúde mental. E como eu já tinha dito, né, um remédio na hora dessas policlínicas.
Sim. Tem mais? Ou você quer já ir para outro tema?
Tem, mas pode ir.
Vamos para a educação já? É isso?
Vamos, isso.
Então vamos lá, né? A mesma coisa aqui no tema educação, né? O que você tem, né, aí a dizer para a gente na área de educação para esse também, os próximos 4 anos, se for eleita, não é?
É, tem bastante reclamação também. A segunda maior reclamação foi na parte de educação, né? Uhum. Em que a gente pretende é obedecer fielmente o piso nacional da educação. Uhum. É, outra coisa que os funcionários estão reclamando muito é o plano de carreira, que está parado. E alguns conseguiram por via judicial, mas, enfim, precisa regulamentar direito isso, conversar com a área de saúde, de educação, porque quem conhece melhor é quem está na pasta, né?
Sim.
A evolução acadêmica, que também está parada. É, o plano de carreira. O ticket de alimentação. E daí entra também o funcionalismo, né? Porque é uma coisa que eu ouvi muita reclamação do funcionalismo público foi o que foi tirado do 14º. É. Esse 14º, na verdade, não era uma verba toda da prefeitura. É como se fosse uma poupança dos próprios funcionários públicos, né? Que no final do ano ajuda com o IPTU, esses gastos extras de final de ano, que eles estão reclamando bastante, né?
Uhum.
O plano de saúde que foi implantado, parece que estão gostando, a gente daria continuidade em tudo que está indo bem.
Sim.
E então, a gente também pretende transformar as escolas municipais num espaço de convivência, cooperação e pertencimento à comunidade, né? Abrir esses diálogos e, com toda a comunidade, e criar um espaço dentro da escola de convivência mesmo, né?
Sim.
Outra coisa que precisa nas escolas seriam psicólogos e psicopedagogos. Os dois não têm condições, a gente não teria condições disso. Mas o psicopedagogo, um por unidade escolar, como que eu já disse, a gente está tendo muito problema mental, né? E os professores ficam dentro de uma panela de pressão social.
Sim.
Porque eles têm que passar o conteúdo, eles têm que lidar com uma criança rebelde, eles têm que lidar com outro transtorno, eles têm que lidar com os pais. Então, um psicopedagogo ali, em cada unidade escolar, seria muito útil para porque o ensino infantil, que é o público, é a base para a vida, é a formação de toda a vida, né? E esse psicopedagogo, já foi aberto o concurso, já foi feito esse concurso.
Uhum, sim.
Uhum. Mas não foi chamado, né? Porque falaram que não tem verba para isso, que é mentira, né? Porque quando se abre uma licitação, um estudo é feito, que há condições de se ter, sim. Então, a gente se compromete a chamar todos esses funcionários que estão aguardando a fila, né, para ser chamado para assumir o seu cargo, para já assumir. E isso melhoraria muito o nosso quadro da educação, né? Essa política da valorização dos profissionais, porque um profissional que tenha continuação, formação continuada, que seja valorizado, que tenha apoio, é outra, né, realidade do que um que está completamente desvalorizado.
Sim.
Uhum. A gente também pretende fazer etapas livres do analfabetismo, né, com fortalecimento dos EJAs, enfim.
Sim.
A gente também pretende fazer um CEL aqui. Esse CEL é um Centro de Educacional Unificado. Ele, no seu formato, assim, lembraria um pouco o SESC, que é um prédio que ali você vai ter desde uma... ele serviria, assim, como creche de idoso, como creche de mães que trabalham à noite ou final de semana, e também como formação. Ele atende todas as idades, do bebê ao idoso. Então ali você vai ter, porque como um problema muito sério, né, das mães, principalmente das mulheres, é que quando uma mulher tem um filho pequeno, ela normalmente ela tem um filho pequeno e tem um vô, um pai para cuidar. Né? Então ela, o filho vai ficar meia hora ali na escola, no, numa creche e no outro. Então onde ela vai arranjar um emprego de meio período que vai conseguir sustentar a família dela? Então eu acho que o poder político serve para amparar as pessoas que mais precisam. Então a gente tendo um centro de referência, por exemplo, mulheres que trabalham na roça, ela teria que deixar o filho dela 4 horas da manhã. Onde que ela vai deixar? Ou ela vai deixar metade do seu salário para alguém cuidar? É muito complicado essa situação de quem cuida. A gente precisa cuidar de quem cuida. E normalmente quem cuida é mulher mesmo.
Maior parte.
Né? A maior parte. Não é regra geral, mas a maior parte é. Então, se a gente tivesse esse céu, a gente porque não teria como todas as creches, todos... está preparado para isso, mas uma única unidade já iria ajudar. Então, por exemplo, a mulher conseguiu um emprego à noite, ela tem lugar para saber que o filho dela está alimentado, está tendo capacitação, está tendo contato com cultura, com esporte, porque cultura e esporte tiram as pessoas de droga, de coisa errada, né? Que está encaminhado, está num lugar que ela pode trabalhar sossegada. Né? Então, e também a gente pretende ativar novamente a escola agrícola, porque nós temos uma cidade agrícola, nós vivemos uma cidade agrícola, e a escola agrícola a gente pode voltar tanto como a gente está tentando, já faz tempo que a gente está conversando com isso, né? Porque a gente mesmo sem mandato, a gente está sempre em contato, como presidente do partido, que eu e o meu vice somos, a gente sempre está em contato pedindo verbas para o município, pedindo projetos para o município, né? Então, essa questão da escola agrícola poderia ser de estudo técnico, né? Porque uma formação, você já sai com uma formação agrícola, e ali da escola agrícola, porque eu pretendo integrar secretarias. Para mim é até meio complicado falar de um só, porque uma apoia, eu já penso numa dando suporte para outra, né? Porque da escola agrícola, talvez eu tumultue aqui alguma coisa por causa dessa integração que eu pretendo. Ela pode abastecer com alimento de qualidade, orgânico. As escolas, hospitais, o que é da rede pública, né, com um alimento de qualidade. E porque a gente também pretende, né, isso aí da educação também, formar o programa Fome Zero, que a gente quer ter o sacolão e o restaurante popular, que seria abastecido também pela escola agrícola.
Sim. Você quer então já ir para a agricultura e meio ambiente? Vamos
Pode
lá,
ser.
Né? Porque você já está entrando aí na área, né? Então é a mesma coisa, né? Porque o nosso município é agrícola, como você mesmo já ditou, né? Como é que nós podemos, né, nesses próximos 4 anos, inclusive junto, né, a agricultura e o meio ambiente andar, não é?
Exato. A agricultura eu pretendo realmente alinhar ao meio ambiente. Porque é uma urgência mundial e não tem como a gente fugir que aqui, apesar da gente estar num lugar privilegiadíssimo perante o mundo, né, porque aqui a gente não tem vulcão, aqui a gente não tem montanha para cair, a gente não tem o mar para entrar, mas nossa geopolítica vai mudar daqui para frente devido às mudanças climáticas. Né, pessoas de outros lugares do mundo que vivem ali, por exemplo, no sul da Itália. O vulcão ali está dando, estou vindo. Antes disso, as pessoas vão fazer um êxodo, não é? Eles vão sair desses lugares de risco. Vai ter muito lugar de risco. Então, a gente tem que preparar para o futuro. Né? Porque quem sai na frente, né? Que nem quando começou a internet, né? Quem saiu na frente, nossa! Então, a gente precisa preparar para essas diferenças climáticas que estão vindo, para tragédias climáticas que estão vindo, porque a gente está em cima do aquífero Guarani. Aqui é uma terra que se joga qualquer semente e nasce, né? Então a agricultura junto com o meio ambiente, a gente pretende o quê? Fazer da agricultura, incentivar que as pessoas tenham uma agricultura, principalmente os menores produtores, né? Voltado para ecossustentável, de forma que tenha aquele selo que pode exportar. As pessoas valorizam muito, né, produtos sem venenos, orgânicos, enfim. A gente pretende estimular essa parte orgânica e nas nascentes, enfim, que também está na área rural, se as pessoas preservarem, é uma coisa que no grupo corporativo hoje em dia, qualquer empresa grande, eles arrancam o cabelo por causa daquela sigla ESG, porque tem que cumprir um certo compromisso com o planeta, vamos dizer assim, né, de sustentabilidade. Então, a gente pode vender crédito de carbono. Isso daí, a pessoa pega, preserva uma área, ali dá para fazer agrofloresta, não é uma área que você vai deixar, ai, perdi. Uhum. Não, porque mesmo se você não fizer nada, você vai vender o carbono. Né? Porque o mundo inteiro, firma lá de qualquer lugar do mundo, eles procuram onde que eu posso compensar o meu ESG com crédito de carbono.
Sim.
Então a gente já ia começar aqui, né? Vender crédito de carbono. E também, como eu te disse que eu gosto de integrar as coisas, uhum. Nessas produção orgânica, a gente poderia também fazer produtos orgânicos com selo, desde roupa, tudo com sustentabilidade. Assim, a minha ideia é fazer uma cidade sustentável. E nisso daí eu já me entro nas outras coisas, porque...
Sim.
Do meio ambiente, né? Porque se a gente consegue esses selos, a gente tem incentivo do mundo inteiro. Né? Ah, preservou? O mundo inteiro vem passar a mãozinha na cabeça. Ai, que bonitinho, tô te dando dinheiro. Continua assim. Então, a gente precisa ir por esse, pra esse lado. É o nosso jeito de ver as coisas.
Sim.
Né? Então, assim, fazendo cooperativas também, né? Por exemplo, de reciclagem, produzindo menos lixo, fazendo uma cidade, a gente precisa, pretende também fazer uma transição energética. Para ficar tudo ecossustentável. Lógico que no mandato não dá para fazer, mas dá o caminho para que isso seja contínuo, da gente se transformar cada vez mais uma cidade, porque a gente tem quase 1.000 quilômetros quadrados de extensão. Né? Então, a gente pode ser uma referência mundial. Porque Itápolis gosta de falar, eu sou capital da laranja, eu sou capital... Já pensou a gente, capital da sustentabilidade. Porque a gente tem território, a gente tem condições, a gente tem espaço físico, a nossa geopolítica favorece muito. Né? A gente tem água. Quantos países do mundo não tem água? Então, a gente tem condições de caminhar pela sustentabilidade, tanto na agricultura... como no meio ambiente que andaria junto, que também promoveria o turismo ecológico.
Sim, sim. Uhum.
Né? Porque se a gente pegar todos os nossos rios e formar reservas, nossa natureza é linda. É linda. Né? A gente pode ter uma referência de turismo ecológico aqui no interior.
Sim, sim. Vamos então para o próximo,
né?
No desenvolvimento industrial e comercial. São duas coisas que também andam juntas, né? O que você teria aí para atrair, né, nesses 4 anos, mais gente, né, para vir montar indústria ou mesmo comércio local, enfim, fomentar, né, o comércio local?
Isso, a gente pretende, né, fortalecer a economia solidária e cooperativa.
Uhum.
A gente também pretende criar plataformas de e-commerce.
Sim.
Porque a gente tem que se adaptar como o mundo está vivendo hoje. As pessoas compram pela internet.
Sim.
As lojas da cidade os comerciantes me reclamaram muito, que está muito fraco, que está difícil. Mas só que a gente vê também que, assim, aqui em Itápolis, as pessoas, a maioria da população ganha muito pouco. Principalmente depois que vem a terceirização, né? Porque a terceirização é um salário baixo, que quem ganha bastante, na verdade, é o atravessador. Né? Eu já falei de educação e de saúde, mas um exemplo, por exemplo, da saúde que terceirizou um setor. Você vê os funcionários de carreira, quanto que ganham. E o terceirizado é um absurdo. Então, por exemplo, os fisioterapeutas daqui, quem faz a terceirização é uma empresa de Bauru, quer dizer, nem de Itápolis. Quer dizer, a gente fica com pouco dinheiro aqui para ir para fora. Então a gente precisa aquecer a economia, melhorar as qualidades de trabalho e dar todo o suporte para o empresário para atuar tanto na compra física,
sim,
como nas plataformas de e-commerce.
Ah, tá. Questão da indústria, estaria aqui junto na pergunta, né?
Assim, a gente pretende também, nas indústrias, agregar o que é feito na agricultura,
uhum,
com o que fosse produzido aqui, para não ter que ir para longe nossa produção. Né, para criar já mão de obras aqui, a gente pretende trazer na indústria, fortalecer as que têm aqui e trazer mais indústrias com um foco de sustentabilidade.
Sim.
Para aquecer. A gente pretende também desenvolver os distritos. Né? Porque para desenvolver os distritos, a gente sabe que precisa primeiro fazer sistema de esgoto, coisas básicas de estrutura. Mas, assim, se a gente tivesse uma cidade com vários descentralizada, nos distritos também ter UBS, nos distritos também ter cultura, nos distritos... Tudo que tem, eles não precisam deslocar grandes,
uhum,
mesmo porque nossa mobilidade é muito complicada, né? A gente não tem transporte público de qualidade, a gente não tem ciclovia. Ou você tem o seu carro, ou você anda de bicicleta pela estrada sem acostamento, ou uma coisa que é muito utilizada aqui é mototáxi.
Sim.
Que compromete bem o salário da pessoa porque não é um transporte barato. Né? As indústrias daqui, elas vão buscar o funcionário.
Sim.
Não é a prefeitura que arca.
Sim.
Então a gente quer ter todo esse comprometimento para o desenvolvimento das indústrias e para trazer mais indústria.
Muito bem. Vamos então para a promoção social, que também é um tema, né, que está aqui. As metas aí, né, para o desenvolvimento social. Quais seriam, né, aí de você, né, nesses 4 anos que vem?
Olha, a gente pretende desenvolver o Sistema Único de Assistência Social na cidade, né?
Uhum.
Com proteção social, garantindo essa operação descentralizada, como eu já tinha dito. Então, a gente tem que ter essa assistência social em vários núcleos da cidade. A gente pretende garantir o CRAS, inclusive nos distritos.
Sim.
Né? E o CRES, que a gente pretende dar uma atenção especial à população vulnerável, à violência.
Sim.
Em particular, a violência doméstica, que é uma coisa que é difícil, porque as pessoas ficam lá no mundinho dela, não conseguem se livrar disso, então a gente precisa ter um apoio sobre essa vulnerabilidade que existe, né? E ampliar o orçamento da assistência social, né? Lógico que adequada às receitas do município. A gente também pretende ver essas assistências, né? De renda mínima, o Bolsa Família. São também verbas federais, programas federais também.
Sim.
Que daria um auxílio, né?
Sim.
Essa garantia da alimentação saudável também, que a gente pretende ter pacto com a agricultura familiar para gerir, né, esse abastecimento de combate à fome. A gente não quer mais ter fome aqui, porque numa cidade agrícola como a nossa, eu não consigo imaginar. Cadê a solidariedade, né? Quando a gente tudo plantando dá. Aqui está, por exemplo, num lugar bonitinho, né? Que eu falo assim. Em outras cidades é fome aqui, os outros têm essa solidariedade, porque um cara tem um sítio, você está passando fome, ele te dá uma abóbora, uma verdura, um frango.
Sim.
Mas a gente não quer, como fala, ajuda, a gente quer justiça social, né?
Entendi.
Então a gente pretende combater essas injustiças sociais para que ninguém precise de caridade. Então a gente precisa ter apoio para que a gente tenha dignidade e não caridade.
Uhum.
Porque ninguém gosta de caridade, de receber caridade. Né? Tem gente que fala, olha eu aqui dando um não sei o que lá e tira foto. Isso daí é desnecessário, né? Imagina a humilhação para quem já está numa situação difícil, ter que fazer um vídeo para mostrar que o outro é solidário. Uhum. Então a gente quer acabar com pessoas que precisam de ajuda. É porque as coisas têm que ser justas.
Sim.
Né?
Fernando, agora nós temos, né, a infraestrutura, a cultura, o turismo, esporte e a segurança. Né? Você quer fazer um resumo? Porque já faltam 5 minutos agora. Fique à vontade.
Tem bastante coisa ainda. Bom, cultura. Vamos lá, que cultura é minha área, né? Eu sou professora de artes, sou artista plástica.
Sim.
E cultura é uma coisa que muito falha nessa cidade. Né? Tratam-se como cultura aqui nessa cidade alguma festa. Uma vez por ano tem uma festa disso, uma festa daquilo, uma decoração daquilo. A cultura ela tem que estar todo dia. Porque a cultura ela forma cidadãos com uma qualidade emocional, mental, muito melhor. Aqui a gente não tem teatro. A gente não tem aula de teatro. Então a gente pretende que a cultura seja oferecida todos os dias para os nossos jovens, para as nossas crianças e para os nossos idosos, né? E para quem queira, porque cultura tem várias linguagens. Nós temos dança, música, teatro, desenho, pintura. Pintura mural. O que mais? Eu estou esquecendo de alguma. Escultura. Cinema. O marketing. A linguagem visual. Hoje, as pessoas falam, a arte não faz nada. Como não, querido? Você ouve música o dia inteiro. A cor de certa coisa faz você comprar uma coisa ou não comprar. Ficar num lugar ou não ficar. Então, a cultura precisa ser valorizada e estar disponível, acessível a toda a população. Nós temos vários projetos de cultura que nossa cidade na região que tem, que são lindos. Desde projeto de música na lata, quer dizer, eu não preciso comprar um monte de coisas, sendo que eu vou ensinar a fazer um instrumento.
Uhum.
Né? O teatro também, o teatro ajuda. Eu me colocar no lugar do outro, eu me humanizar. A arte ajuda a se humanizar, né? E a gente, porque a gente está num caminho muito individualista, né? Todo mundo, eu, calma. E nós? Vamos, né? Então, a gente pretende investir nesse tipo de cultura e integrar. E também a gente pretende fazer a cultura de rua. Né? Na cultura de rua, é como o carnaval. As feiras tradicionais. A gente teve na nossa história várias coisas interessantes. Festas das Nações.
Sim.
O carnaval, por exemplo, de rua, ele a gente assiste no carnaval, mas ele é o ano todo, né? Ele junta um grupo de pessoas que dialogam, que se comprometem. E então a gente pretende também fortalecer essa cultura de rua.
Sim.
Esporte e lazer entraria aqui também.
Sim, isso também.
Posso?
É.
Ai, meu Deus, falta 2 minutos só. Então, a gente pretende também no esporte e lazer criar um sistema que conecta todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Esporte com equipamento de outras secretarias, articulando esporte e educação em práticas recreativas aos programas amplos de bem-estar urbano. A gente também pretende fazer um circuito itapolitano de modalidade esportiva e de lazer, né, oferecendo um calendário esportivo, que antigamente tinha esse calendário esportivo de uma escola com a outra, de um bairro com o outro, isso interage as pessoas, porque a gente precisa tirar as crianças hoje do celular. A gente precisa, e o esporte tira, e o esporte ajuda a integrar, a olhar no olho do outro, né? Então a gente precisa resgatar esse circuito.
Certo.
Que mais? Bom, a gente tem também políticas para pessoas com deficiências.
Sim.
Do PCD, né, que ajudá-los a ser incluído no mercado de trabalho, dar suporte para a mãe que tem uma criança com alguma deficiência, porque quem cuida precisa de ajuda. Abrir um plano, um novo plano Viver Sem Limites, que é aderir ao Sistema Nacional de Avaliação Unificada, consoante com o modelo biopsicossocial para combater o capacitismo e garantir os direitos das pessoas com deficiência.
Sim.
A política para 60 a mais também, que ter esse centro de convivência intergeracionais, né, valorizar.
Sim.
Juntamente com a creche de idosos, que eu já falei, né, quando... Mas antes de ter a creche, a gente tem que ter essa vivência dos 60 a mais em algum ciclo, para que eles também tenham, não fique sozinho em casa, porque o filho trabalha o dia inteiro, o marido faleceu, a pessoa fica com depressão dentro de casa, vão tirar de casa, né? Vamos fazer um artesanato, o que terá várias, cada pessoa, lógico que vai ter uma clube de literatura.
Sim. Fernanda, chegamos ao final do tempo, né?
Vou
falar para você, dar aí uma consideração final para que a gente encerre, tá bom? A nossa entrevista de hoje.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente vir aqui mostrar nossas ideias, né? E também falar por que eu quero ser prefeita, né? Porque as pessoas não me conhecem muito bem, porque eu sou uma pessoa que sai de casa só presencial, eu não sou muito de ficar nos lugares de festinhas, eu sou uma pessoa mais... Bom, eu gosto de pintar, gosto de ler, gosto de escrever, né? Eu fico em casa. Mas não é um ócio, mas eu estou na sociedade, né? Eu sempre estou contribuindo com projetos, né? A gente media, inclusive, aqui a região...
Sim.
Né, trazendo o verbo Arbitinga, Borborema e Tabatinga, a gente trouxe mais de 4 milhões esse ano para a nossa região através dos nossos deputados.
Então,
também a gente veio para equilibrar a balança democrática, porque há muito tempo a esquerda não tem mais nessa cidade, e como não tem, os outros gostam de chutar cachorro morto, né? Então, daí vão inventando fake news, vão inventando mentira. Olha lá, eles vão fazer nossa bandeira ficar vermelha. Ninguém quer fazer a bandeira ficar vermelha. Não existe esse projeto. Então, é mais para... A gente veio para equilibrar essa balança democrática, porque o mundo é dual. O mundo precisa do claro, do escuro, do dia, da noite, da dualidade, para a gente perceber o outro lado, inclusive em debates. Né? Então, a gente pretende... Voltou para fazer esse equilíbrio, para colocar e para a gente conversar por todas as pautas, qual é o nosso ponto de vista, e é isso.
Obrigado, Fernando.
Obrigado,
Murilo, também.
Agradeço.
Tá bom. A gente chegou, então, ao final, né, desta entrevista, ao final, né, também de todas as entrevistas aqui na Primeira FM. Eleições 2024, aqui você sempre fica sabendo mais. 9:14, vamos para o intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho.